Estamos ao vivo para mais um podcast, trazendo para vocês as melhores notícias. Tá, talvez não sejam as melhores, mas ainda assim, as notícias menos tretosas da semana, para que a gente possa ter aquela transcendência com aquela desrelativização das coisas que realmente importam. Então hoje eu trouxe para vocês o grande amigo de longa data, Autêntico Produções, pra gente comentar sobre o que diabos está acontecendo com relação
a... E aí, gente?
Porra, caralho, deixa eu falar aí, velho.
Oh, desculpa.
Perdi o mote agora. A gente trouxe o Autêntico pra falar sobre uma notícia que me chamou muita atenção hoje, que foi o ex-chefe da ONU é condenado a 9 anos de prisão por pedofilia. E quem tá por dentro de toda essa... essa parada de notícias que a gente já, realmente já está acompanhando na direita há um bom tempo, já sabe que a relação entre a ONU e esse tipo de acusação é, para não dizer frequente, já tiveram vários episódios, né? Então a gente veio conversar sobre o que exatamente seria isso, qual a pretensão desse pessoal e por que eles estão corrompendo as pessoas desde pequenininho, né? Para transformar a galera em gado. Então, Autêntico, faz a tua propaganda aí, fala do teu canal, fala do seu podcast, que a gente já vai começar.
Ah, desculpa atrapalhar aí, só queria, né, coisa alta. E aí, né, gente? Tá bom. Tenho meu canal aí, o Autêntico Produções. Por enquanto só tô comentando notícias escabrosas e desgraçadas, porque preciso ficar até novembro na linha, porque senão, né, acabo no banhammer do YouTube. Eu tenho um canal na Twitch que tem lives quase diárias, onde eu exponho pensamentos e desgraçamentos mentais ao som e vídeo de gameplay, chama twitch.tv/autêntico. E se vocês quiserem ver conteúdo inócuo, me sigam lá no Twitter, lá, @twitêntico, e sigam meus outros canais aí, por favor, vote em mim.
Pronto, então iniciamos aqui o nosso segundo bloco com músicas de pai de família, porque vocês sabem que o podcast é o podcast mais organizado possível, porque aqui a gente faz tudo ao vivo, a gente faz tudo na falta de talento e na isenção fiscal. Então, vamos aos comentários, eu queria fazer uma coisa um pouco diferente hoje. Pra você que não sabe, esse podcast é gravado ao vivaço na twitch.tv/codehack, aonde o filho chora, a mãe não vê e as pessoas me ajudam a pagar a conta da internet, tá?
E o pai sai pra comprar cigarro e não volta.
O pai sai pra comprar cigarro e não volta, exatamente. Então, pra você que tá ouvindo isso aqui no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito, a gente tá disponível na Twitch, eu aviso pelo meu Twitter ou previamente aí nas lives, enfim. A gente sempre tá dando um jeito de avisar pra vocês, pra que vocês venham aqui interagir, fazer com que esse programa fique mais bacana. Então, cara, pra começar, eu queria dar uma pequena lida na chamada da notícia, né?
Sim, claro.
O canadense Peter Dalglish, 62 anos, foi condenado a 9 anos de prisão por pedofilia. A sentença foi divulgada nessa segunda-feira no Nepal, aonde correram os casos denunciados. Tá? Então, cara, pra resumir o negócio, né? O cara tá sendo acusado de abusar de crianças aí de 12, 8, 14 anos, crianças de rua, durante missões que aconteceram da ONU de 2006 a 2010, cara. Então,
caralho.
Pois é, cara. Exatamente, ó. O Dalglish foi considerado culpado em junho e aguardava a sentença desde então. Além da prisão, ele foi condenado a pagar uma indenização de 500 mil rúpias, que deve dar o quê? 14 reais, né? A cada um dos meninos. E um montante equivalente a 27 mil dólares. Cara, falei, porra. Caramba, mano. O cara abusou de uma porrada de criança, vai pagar 27 mil dólares, vai cumprir 5, 6 anos aí, vai pra liberdade condicional e tá ok. Eu não consigo entender essa galera, mano, mas beleza.
Ah, porque você sabe, né, que desde da explosão do Pizzagate a gente já percebe que esse lance de pedofilia é normal nos círculos do poder, então...
Sim, como diria Gatão Brasileirinhos, quanto mais você escalou no poder, mais você vai encontrar magia negra e abuso infantil, cara.
Sim, então, pra eles abuso de criança é tipo você andar de bicicleta no parque, é algo absolutamente normal. Embora pra gente, que pra pessoas normais, seja um escândalo, mas pra eles é um passatempo. Você não vê lá a última jogada de merda no ventilador antes de Celso Daniel alisarem o Epstein, que falaram lá que parece que não me lembro se alguém da Fundação Clinton ou os próprios Bill e Hillary Clinton, por intermédio da Fundação Clinton, eles cooptavam crianças de rua de algum país, eu acho que é do Haiti, né, que a Fundação Clinton, ela tinha aquele pano de fundo de filantropia, de ajudar crianças em países em situação de guerra e não sei o quê, e levavam lá para Little St. James, lá no Epstein, e já começava o aquecimento da putaria já dentro do avião. Então, isso é... Assim, essa parada dos círculos de pedofilia veio à tona graças ao Lolita Express, Jeffrey Epstein e companhia. E começou-se a presumir outras paradas como essa graças a isso. Porque se não fosse, meu irmão, as paradas estariam encobertas debaixo dos panos até hoje.
Exatamente, cara. O que eu levantei no podcast sobre o churrasco do Epstein há mais ou menos um mês e meio atrás é por que esse pessoal tem, de fato, essa loucura, essa vontade de fazer essas paradas erradas com crianças, né, cara? Eu estabeleci o raciocínio, e você estava no podcast também, em que quando você é muito, muito rico, quando você tem muito, muito poder, você tem uma paixão pelo que é errado, porque você literalmente pode fazer tudo. Você pode bater em crianças, pode dar bicuda em mulher grávida, que você tecnicamente faz parte do establishment. Você tá dentro da estrutura do Estado, então tecnicamente você tá blindado a essas paradas. E esses caras, eles vão aos poucos tomando uma... Não sei se necessariamente uma maldade, aquela maldade primordial dentro da alma humana, mas eles vão experimentando outras coisas. Tem aquela parada do adrenocron também, que a gente já debateu num podcast mais antigo. E os caras, eles sempre estão procurando alguma coisa mais errada, alguma coisa que vai fazer com que eles se passem num novo escalonamento, para provar o próprio poder, né? Então você vê desde caras como o Epstein, como os Clintons aí envolvidos nesse tipo de coisa, até... chefes de grandes organizações como a ONU, né? No caso desse cara, o cara pegava criança de rua, de fato, para abusar. E boa parte que o pessoal fala nas missões, que o pessoal vai na África para ajudar, para não sei o quê, os caras estão lá fazendo as filhas da putiche dele com as coitadas das crianças, entendeu? Muitas mães desesperadas vendem as filhas e filhos pra esses merdas, entendeu?
Ah, só um adendo aqui. Ah, não jogaram no ar aí que o Verdivaldo, junto com o Davi Miranda, aquele mexer vendedor de droga de boate gay, segundo dizem, né, não tava cooptando neguinho da favela aí, tipo, novinho de favela, pra poder fazer filme pornô gay com eles? Então,
sim, exatamente.
É a mesma coisa. Aí é isso daí, cara. O que dá na cabeça dessa gente rica é o seguinte, tipo assim, quanto mais poder eles têm, mais sensação de impunidade eles têm também. Sim, tipo, é proporcional, sacou? Então, quanto mais poder eles acham que têm, quanto mais influência eles acham que têm sobre os outros, mais ele tem como. Mais ele tem a soberba de dizer, nossa, eu realmente posso me impor em cima de outras pessoas e posso impor minha vontade, ninguém pode falar porra nenhuma, né? Exatamente. Como diz o roceiro lá, dizendo lá pro Craig que tá me sentindo todo poderoso, né? Então, eles se sentem realmente acima de qualquer julgamento, tanto que eles fazem isso descaradamente. Quando o negócio vem à tona, aí é claro que eles vão negar, eles não vão chegar e dizer, não, nunca fizemos isso, né? Quer dizer, ao contrário, eles vão sempre negar, né? Eles nunca vão... E você sempre pode ver aquela parada do simbolismo que eu falei.
Sim, sim.
Não sei se você lembra. Que rolou aquele lance do sapato vermelho. E aí tava lá os irmãos Podesta com o sapato vermelho. Aí tava lá aquele... Tem um artista sérvio, que eu agora esqueci o nome, que ele é chegado nesse círculo de pedofilia, e todas as obras dele têm o maldito simbolismo do sapato vermelho. Que sapato vermelho é aquela parada de... É um simbolismo pra nego que gosta de abusar de criancinha. Tem aquele filme do Tom Hanks, que é o Homem de Sapato Vermelho, enfim. E por coincidência, o Tom Hanks parece que tá na lista do Epstein.
Se eu não me lembro, no próprio Lolita Complex, né? No filme lá do... Pô, o filme é do Coppola? Não me lembro. Não sou muito chegado nesse cinema.
Não me lembro, não assisto esse filme cult.
Mas nesse filme Lolita aí, né? Você acaba tendo uma cena que tem sapato vermelho, se eu não me engano também. Então os caras já estão nessa onda de mostrar pra eles mesmos: olha aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, botei um easter egg no filme aqui pra falar essa sacanagemzinha que a gente faz aqui, tá ligado? Então isso é. Acaba mostrando que o ego é a ponte desses caras. Eles utilizam-se desse tipo de coisa pra, primeiro, mostrar, como você falou, o poder deles e mostrar também a influência. Porque quando os caras. Eles são confrontados com a galera que fala: ó, o Epstein é pedófilo e tal, essas porras. Eles utilizam de todo aquele arcabouço, de toda aquela cortina de fumaça que o Beautiful People tem, pra falar que não, isso é a teoria da conspiração, vocês estão ficando malucos. Nunca que nós, as almas santas, maravilhosas, cheirosas e cheias de botox de Hollywood, faríamos coisas cruéis como abuso infantil ou essas paradas com magia negra, com sequestro de criança, com tráfico humano, nunca. Tanto que eu não me lembro que... Eu acho que foi o nosso amigo João Artista que falou, né? Que uma das Kardashians usa um creme feito com célula-tronco pra se manter jovem e tal, porque aumenta o elastano e ajuda a pele, embeleza...
Ué, não disseram que o falecido Rockefeller, o David... Ele não colocava coração infantil pra poder viver mais? Mesmo ele estando decrépito daquele jeito?
Pois é, mano. Tem que botar uns dois, né? Porque aí não bombeia o sangue do velho.
É, pois é, pois é.
A polêmica por trás dessa parada da célula-tronco é que parece que ela tava comprando aquilo de clínica de aborto, entendeu? Aí ficou meio... né? Ficou uma parada já nefasta, como a gente diria no círculo interno do partido.
Ah, sim, sim, claro.
Pois é, cara. Sim, fala.
E pior, né, é que já tinha, assim, já era de se supor, já era de se presumir nego fazendo esse tipo de coisa dentro da ONU, porque sim. A ONU tem essa parada mais próxima de, entre aspas, ajuda humanitária. Claro que tem, né?
Mas, cara, claro que tem um ou outro. A galera que. Ó, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras, a gente não pode chegar aqui e falar que os caras de fato não são pessoas boas. Que eles estão ali se arriscando, indo lá pro cu da África, em país em guerra, pra ajudar as pessoas. De fato há, só que há existem pessoas filhas da puta que se infiltram nesses meios pra utilizar do véu de bondade que é pressuposto sobre eles, pela própria visão da sociedade, da questão ocidental da caridade, em que você acha que nada de ruim vem de uma pessoa que faria caridade, e eles utilizam desse véu pra poder cometer esse tipo de crueldade, entendeu?
Ah, mas isso é certeza, eles usam aquele lance do lobo em pele de cordeiro, né? Então,
exatamente.
Eles se aproveitam da filantropia, que até pode até ser real. Não tô pondo em xeque aqui, pode até ser.
Não, mas então, o problema é, você ali, vamos falar um pouco sobre moralidade. Você tem eu autêntico e um cara random. A gente tá construindo casa pros mais pobres. A gente fez um mutirão pra construir casa e tal. Tá fazendo aquele trabalho voluntário bonito com outras pessoas. Esse terceiro cara, ele vai entrar no mutirão porque ele vai querer pegar, sei lá, as pessoas estão levando os pertences das casas dele. Vai pegar um relógio, vai pegar um negócio que ele gosta e vai, entendeu? Do mesmo jeito do cara que vai pra o jogo de futebol e chega lá, o cara quer furtar uma carteira, quer pegar um relógio, entendeu? Você consegue me entender? O cara se esconde no meio da boa intenção pra fazer o errado, porque ele sabe que se ele for pego, vão descreditar. Não, a ONU jamais ficaria envolvida com abuso infantil, isso é uma coisa muito feia de se imaginar, cara. Sinceramente, acho que você é um crápula, você é um filho da puta, você não pode pensar numa coisa dessas. Eles utilizam isso realmente como uma espécie de escudo. E nessa tentativa de criar uma cortina de fumaça ideológica, os caras conseguem enganar o gado. Porque muita gente, quando a gente chega lá e posta uma parada dessa, diz: cara, olha aí, ó, os caras estão fazendo merda. Os caras, não, isso aí é teoria da conspiração. Isso aí são os caras aí que não querem ajudar as pessoas, que inventam esse tipo de coisa. A ONU nunca faria esse tipo de coisa. Diz: cara, a ONU financia, apoia... E prega agendas que são contra a família, contra liberdades individuais e contra liberdade econômica há anos, desde a década de 60 que a ONU não presta.
E isso, cara. sem contar que eles são negligentes com desgraças que poderiam ser evitadas, isso, como o genocídio de Ruanda, essa porra.
Exatamente, mano. Pra,
que
pra
aconteceu justamente
acontece
por causa da omissão do Kofi Annan.
Conta essa história pro pessoal.
Bom, pra quem não conhece, o genocídio de Ruanda foi acho que de 93 para 94, tá? Só o saldo de mortes do genocídio em Ruanda foi de 80 a 90% da população total do país. Deu 800 mil mortos.
O genocídio do Luanda foi aquela parada dos Tutsis contra os não sei o quê, que foi
sim,
aquela
sim, étnica, sim, né? Sim, 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 foi isso. Exatamente isso. O que acontece? Lá na Ruanda, em Ruanda, tinha uma separação étnica, né, entre os Hutu e os Tutsi.
Sim.
Então, o que que acontece? Os Hutu, como eles bem dizeram, maioria, eles estavam querendo, tipo, fazer um expurgo, né, dos Tutsi. E o que que acontece? Lá em Ruanda, na sua identidade, tinha a sua etnia, então ficava mais fácil de você saber quem é quem ali.
Fazer um genocídio étnico, né?
Sim, 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 sim. Aí, o que aconteceu ali? A desculpa para eles fazerem o expurgo dos Tutsi foi porque caiu um avião onde um dirigente dos Hutu lá tava dentro, aí morreu. Aí botaram a culpa nos Tutsi. Aí começaram, os Hutu, né, como eles eram maioria e faziam parte do governo, eles começaram a declarar morte abertamente aos Tutsi, né?
Sim.
Aí tinha lá o... Aí eles faziam por rádio, né? Eles faziam, ó, vocês têm que ir na casa de fulano, 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 fulano que é Tutsi, vai lá e mata. Aí tinha um nome que era, qual era o nome? Que era um esquadrão especializado pra isso, era tipo uma SS ruandesa, tá ligado?
Caralho.
Era Interahamwe o nome, isso, lembra? Ó, eles diziam por rádio o nome dos opositores, ó, fulano, 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 os caras iam lá e matava. Os caras iam lá e matava. Não tinha isso, sacou? Aí o que aconteceu depois? Só que Ruanda tinha leis de desarmamento, só que diferente dos outros países, né? Os caras não se rendiam, não. Os caras não ficavam de quatro, não. Os caras pegavam em tudo que pegava peixeira, fazia armas rudimentares com ossos, tipo lança, facão, tá ligado? E ia pro pau mesmo, tá ligado? Se você ver as fotos de certas paradas do genocídio, cara, é uma parada bizarríssima, mano. É uma parada assim, é aterradora.
Tão, então, tão brutal quanto os caras na África do Sul matando criança na paulada, né, mano?
Se pá, eu acho que até foi mais, mano, porque, mano, foi 90% da população pro caralho. Em questão proporcional, o negócio da África do Sul não chega nem perto. Entendeu? Foi 800 mil pessoas, quase 1 milhão. É. Aí rolou aquela parada, né? Aí tinha um cara lá, que o nome dele, se eu não me engano, era Romeu Delé. Romeu Delé. Procurem pelo filme Fantasmas de Ruanda. Conta exatamente tudo o que aconteceu no genocídio de Ruanda. Então, o que que aconteceu? Esse cara, ele era das forças de paz de Ruanda, né? Da ONU que estava em Ruanda, né? Então, ele estava lá para fazer o... para encabeçar a turma do deixa disso. Não, 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 não vamos fazer isso, não. Não, não mata o povo, não. É. Aí o que acontece? Ele deu ordens expressas, né? Ele solicitou que a ONU interviesse, né? Que tava na mão do Kofi Annan na época. Kofi Annan era o secretário-geral da ONU na época. Só que o que acontece? O Kofi Annan cagou pra isso e deixou o genocídio rolar.
É porque pra eles era interessante ter a diminuição populacional naquela época, né, velho?
Sim, e ele foi, e o próprio cara da ONU, ele conta que ele próprio foi impedido de fazer por ordem direta da ONU. Tipo, mandou os caras ficar sentados assistindo o genocídio rolar.
Nossa, isso é muito escroto, velho.
Aí quando chega 2005, quando foi 94, 10 anos depois, o Kofi Annan me vem em público e fala que ele não ter intervindo no genocídio de Ruanda foi um erro, claro,
é muito fácil. Depois que morre 200 mil negros é foda, né, velho?
200? Foi 800 mil pessoas que...
Não, eu tô dando um exemplo, caralho.
Não, sei. Não,
entendi. É muito fácil depois que você matou uma caralhada de gente. Ah, porra, galera, a gente errou. Foi maus aí, hein? Maus aí, hein, tio? Porra, vai se fuder, irmão.
Assim, é igual o Pol Pot dizendo que não, foram apenas alguns erros. O cara dizimou um terço da população. Foi pro caralho. Exato. Não, foi um quarto da população do Camboja. Foi 1 milhão de pessoas. Ó, aí ele chega... Não, foi um erro. Não.
Então, ó, lembrando, se você tá escutando isso aqui no Spotify, gente, a gente costuma interagir com o pessoal do chat mais ou menos depois aí do podcast, no finalzinho do podcast, tá? Então, a gente vai abrir para perguntas hoje, pra gente conseguir fazer uma interação mais bacana. E se você tá escutando isso aqui pelo Spotify, cara, cola no meu Twitter, twitter.com/codehacksenpai, que eu sempre vou avisar quando tiver live de shitpost, quando tiver live vendo anime, quando tiver live gravando podcast. Eu tô tentando ficar mais ativo para gerar mais conteúdo para vocês. Quem puder, inclusive, ajude no Apoia-se, qualquer quantia. Se você quiser me dar uma bala juquinha, daquelas que vem com cocaína e heroína que eles usam para viciar as crianças na porta de colégio, também aceito. apoia.se/codehack, o Apoia-se do Autêntico também. Qual é o teu Apoia-se Autêntico?
Apoia-se, pode ser no PicPay também. PicPay, o meu PicPay é @autentico.produções.
A gente pegou uma briga com o filho da puta no Twitter outro dia, né? Que tava dizendo: ah, porque vocês estão extorquindo as pessoas, o cara não sabe ler uma piada, entendeu?
Ah, mas esse moleque toma no cu, cara.
Mas beleza. Eu queria puxar uma notícia que o Autêntico fez um vídeo hoje, sensacional, inclusive. Que era de um gurizinho da Austrália que se arrependeu de ter feito a cirurgia de designação de sexo, tratamento hormonal, uma parada assim, não foi isso?
Sim,
foi. E aí eu queria falar sobre aquela agenda 2030 da ONU, sobre aquela parada da ONU de aceitação sexual, e sobre ou descaso, ou até filha da putice da ONU, com relação à disforia de gênero. Porque existe hoje no mundo inteiro, mas aqui na América do Sul principalmente, uma tentativa de empurrar a disforia de gênero garganta abaixo das crianças para que os números de pessoas que sofrem desse transtorno de comportamento explodam. E aí com isso, assim, mais tarde a gente vai explicar melhor, mas com isso você acaba tendo uma porrada de gente depressiva, uma porrada de gente piroca da cabeça. E quem é que a pessoa piroquinha da cabeça, o cara cheio dos problemas paternos aí, quem é que esse cara vai votar? Ele vai votar no Bonoro, que ele representa uma autoridade, uma ordem, ou ele vai votar na caoticidade da Marina Silva, do Ciro Gomes, qualquer pessoa que apresente ali um estado grande que vá fazer ele ter a proteção paterna que ele acabou não tendo, entendeu?
É muita filha da putice essa indução deles de... Ah, porque sofrem pessoas de disforia de gênero, tá ligado? Uhum. Puta que pariu, mano.
Mas a própria disforia de gênero é originada de vocês, fazendo merda com criança. Tem o caso do Dr. Money, que a gente vai tratar aqui também, mas primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre essa notícia. Basicamente foi um guri de uns 14 anos, 15 anos, uma coisa assim, que ele se arrependeu de ter feito cirurgias para colocar seios, umas paradas assim. Ele chegou a fazer a cirurgia de redesignação mesmo, ou ela é colocada só para maiores de idade? Porque a gente acabou tendo no Morning Show outro dia uma discussão, daquele, eu fiz até um vídeo para os apoiadores, né? Que o Fefito estava reclamando que... Ah, porque isso é desinformação, porque as pessoas só podem fazer essa cirurgia quando eles forem de fato maiores de idade. Mano, um cara com 18 anos hoje, com a maturidade selada e a cognição diminuída que as pessoas têm por conta de falhas na educação e na própria estrutura familiar, um cara com 18 anos, eu acho que ele tem o raciocínio lógico de um cara de 12 há 30, 50 anos atrás. Então, um maluco de 18 anos decidir que vai virar Roberta e depois o cara entra em depressão extrema porque ele não consegue... eu quero ser uma mulher, diz, cara... Não adianta, você pode tomar hormônio, pode fazer tudo, você não vai modificar o seu DNA, você não vai modificar quem você é de fato. E aí o cara entra em parafuso quando chega, parece que a média de vida dos transexuais, homens, pelo menos, é até 34, 35 anos. A maioria se suicida, entra em depressão, entra em parafuso. justamente por conta disso. Então, primeiro a gente vai falar sobre esse caso autêntico. O microfone é seu. Quando eu terminar, eu queria falar um pouco sobre o caso do Dr. Money e aí a gente parte para a parada da disforia de gênero.
Bom, o que aconteceu foi o seguinte, foi um moleque na Austrália, essa notícia até tem uns 2 anos, mas ela é atemporal, sabe?
Sim.
São paradas que ainda acontecem.
Ela casa muito, inclusive, com a notícia do menino Juan, que a gente vai comentar também, né? Que Deus o tenha.
Sim. Não, ainda tem um lance que, inclusive, a Laura tomou um hate violento, depois eu conto sobre isso daí, que tem a ver com isso, tá? O que aconteceu foi o seguinte, foi um moleque na Austrália que ele fez a... Ele começou com essa parada de, agora eu sou mulher aos 12 anos e não sei o que, eu quero ser mulher e não sei o que. Ele não chegou, se não me falha a memória, que eu não tô com a matéria aqui, tá? Ele não chegou a fazer a cirurgia completa de mudança de sexo, de capar o Lulu e fazer uma buceta artificial com a pele do saco. Não, sim. Ainda ele não chegou a fazer isso. Mas ele já estava já na transição hormonal, né? Ele já estava já tomando uma porrada de bloqueador de hormônio, né? Então, o que aconteceu? O moleque lá, ele chegou aos 12 anos já, falando que, mãe, eu quero ser mulher, né? Eu quero ser chamada de, sei lá, Babalu Boquete de Seda, ou qualquer coisa assim. Não sei. Aí, o que aconteceu? O moleque chegou, né? A mãe atendeu, claro que foi por influências externas, né?
Sim. É engraçado que nessas notícias aí tu nunca vê o pai tendo voz, né, cara? Parece que o pai apanha se ele tiver voz na criação do moleque hoje. Aí tu pega a mãe que vê novela, que o miolo mole da esquerda fica batendo fofo na cabeça dela por 20 anos. Ela, meu filho quer virar um gay, eu vou economizar muito com maquiagem, vamos lá, tá show.
É quase isso daí.
É quase isso, cara.
Quase isso daí. O moleque chegou, claro que foi por influência da escola. Óbvio que isso foi por influência da escola.
Nossa, caralho, termina de falar isso aí que eu vou falar sobre a ONU e disforia de gênero nas escolas, cara. Como eles têm trabalhado hard pra isso acontecer.
Por influência da escola, né? Porque eles têm metido queer fury na cabeça da molecada, dizendo que, ninguém nasce mulher, torna-se, né? O que define gênero é o meio que você vive, não a tua genitália. Uhum. Inclusive, a Lolora tomou um hate violento por causa disso. Depois eu volto.
Pode escrever.
Tava isso daí. Não se nasce mulher, torna-se. Porque o sexo é...
Mas o gay nasce gay, né?
Mas o gay nasce gay. Eles falam que existe gene gay, pô. Mas cromossomo XY é construção social. Não. Aí, voltando aqui, o que acontece?
É a parada do duplo pensar, né? Estruturada pelo George Orwell em 1984.
Orwellianismo puríssimo.
Quando é necessário pra eles, a parada do cara se tornar vereador, ele não pode ser curado psicologicamente, mesmo que ele queira passar por um tratamento pra se, entre aspas, curar de uma sexualidade, porque é uma parada genética. Agora, se você nasce homem, não... Esse cara aqui, ele tem que dar a bunda porque o Ciro Gomes pesa de voto, irmão. E aí você tem todo esse malabarismo retórico pra falar que não, você pode se tornar uma mulher. Ou seja, existe sim a necessidade desse pessoal de fabricar pessoas com disforia de gênero a fim de gerar massa de manobra. Então você, meu amigo vereador que compra réplicas pirocais do Kid Bengala, o único objetivo desses caras é fazer com que você vote no papai Lula e na mamãe Dilma. Os caras não querem saber se você vai morrer de AIDS na quinta-feira que vem. Eles não querem saber se você vai se suicidar com 40 anos. Eles não querem saber se você vai se afastar da sua família, do logos divino, de toda uma aplicação de você se tornar um ser humano melhor, se você vai se viciar em drogas, se você vai começar a ir pra uma série de festas e envolver com um amigo traficante. Eles não querem saber, eles querem a porra do seu voto. O revolucionário vai descartar você num paredão assim que ele chegar ao poder, mas enquanto ele não está no poder, ele quer um monte de imbecil pra levantar cartaz, bater palma e votar nele. É isso que você tá sendo, cara.
E a respeito disso, eu recomendo que vocês vejam a palestra do Yuri Bezmenov sobre como se dá subversão nos países. Uhum. Ele fala exatamente isso.
Sim, né? você contamina os países ideologicamente para que em um momento a população fique tão piroquinha da cabeça que eles vão entregar o poder à esquerda. Aí a esquerda vai fazer aquele plano stalinista de, tá bom, agora a gente vai ter uma esquerda limpinha e chão de fábrica. Mata homossexual, mata...
É aí que começa o expurgo.
É, exatamente. Mata pessoas com deficiência, aborto e mata drogado, entendeu? Esses caras que falam que nós da direita somos maus, mas que todo mundo aqui tem um primo maconheiro, mas nunca encostamos um dedo no filho da puta, todo mundo aqui tem uma tia esquisita, mas nunca deu um socão na cara dela, mas o esquerdista, ele é louco pra fazer isso. Ele é louco
pra pegar
por exemplo, o cara chão de fábrica, ele tem um ódio gigantesco pela trap da Augusta, entendeu? Ele quer pegar a trap da Augusta na porrada.
O engraçado, sabe o que é? É que essa turma aí, essa turma aí que não acredita na criação e em deusa Darwin, eles esquecem que isso daí é um darwinismo social descaradíssimo. Ah, peraí,
só queria falar uma coisa, caso o algoritmo da Twitch me pegue. A intolerância vem deles e não de nós, entendeu, o cara do Twitter? Nós somos tolerantes. O cristianismo ensina você a tolerar as pessoas. O cara pode ser drogado, o cara pode ser ateu, pode ser muçulmano, pode ser o que ele quiser. Contanto que ele não mexa com a moralidade vigente na sociedade. Agora, vai um comunista querer... Ah, eu quero ser trapitz. Não, você não servir ao partido e o exército soviético assim, filho. Ou conserta piruzinho ou vai para paredão. E é assim que funciona. E foda-se.
O bagulho é assim mesmo. O que acontece? Esse moleque aí, que eu tava comentando, a biologia que eles tanto negam bateu a porta. Aí o moleque começou a se questionar, tipo, caralho, como assim, mano? Mas eu sou um homem, né? Quando ele começou a ser chamado de mulher, a ser tratado como mulher, a biologia bateu na porta.
Sim.
Aí não, porque chegou...
Só explicar uma adenda aqui. A disforia de gênero, ela é muito comum dos 8 até os 19, 17 anos. Quando ela passa... Se o indivíduo não tiver a sexualização forçada para o homossexualismo ou para o bissexualismo ou para o que seja, a disforia de gênero, ela vai... A disforia de gênero é aquela parada que a sua avó, que não tem mestrado, que provavelmente não tem nem quinta série, olhava para aquela tua prima de cabelo colorido e falava: isso é fase, minha filha, daqui a pouco você passa e arruma um namorado. Isso é a disforia de gênero. É a confusão do adolescente que se dá por um desencadeamento hormonal, se dá por um trauma no psicológico, se dá por alguma coisa, e ele acha em algum momento que não, de fato, ele é homossexual porque ele acha que ele vai ter mais aceitação. Um dia eu vou contar uma história pra vocês de uma conhecida minha que ela foi sequestrada sentimentalmente por uma menina. A menina fez ela acreditar que ela era lésbica. Porque a menina perdeu família, o pai dela colocou ela pra fora de casa por umas paradas de briga, não foi por causa de criança nem nada, mas essa amiga dela colocou ela na casa dela e dominou a menina psicologicamente e fez dela uma refém sentimental e sexual durante 2 anos. Em que a menina, ela não gostava de praticar sexo lésbico, ela não gostava de beijar na boca, mas ela tava tão dependente da outra pessoa, porque ela ajudou ela quando ela precisava e tal, que a menina formou ali no cérebro dela uma parada que ela gostava da menina, gostava com admiração como você tem com o cônjuge, sem ter uma atração física e sexual, entendeu? Ou seja, foi um jogo psicológico ali pra transformar a menina numa lésbica de mentira, o que é basicamente uma disforia de gênero também. Porque hoje as escolas forçam a sexualização precoce, imagem de sexo homossexual, e como a criança é uma esponja, elas forçam um moleque de 6 anos a achar que de fato ele é gay. Pra, primeiro, a criança virar merenda de pedófilo, e depois ela virar massa de manobra pra votar na esquerda.
Sim, como a gente sabe que a esquerda é pautada nas emoções, né? Então, eles sempre jogam pro lado da emoção, por isso que eles ignoram a razão.
Sim.
A prova disso é... Vocês vejam a entrevista da Nádia com aquela mina do... como é que é? Naquela porra lá da... Acho que é da Jovem Pan, do cara ou coroa, sei lá. Que, tipo, a Nádia falou umas paradas lá de tipo... Ah, não, porque acontece isso. Ah, porque é biologia. Aí a outra mina virou e falou: ah, biologia, coisa do século passado. 2017,
você falando de biologia aqui?
Sim. Eles ignoram a biologia quando a biologia os contesta. Mas na hora de falar que existe o gene gay e que isso é biológico, não, aí não.
Aí não, aí, porra,
não,
a biologia é nossa amiga, porra.
Sim. Porque você vê que esse negócio de, ah, porque gene gay, ah, porque a puta que o pariu, não, isso aí não passa de conversa fiada de boteco de nego pseudo-intelectual em barzinho da Lapa, porra.
Exatamente.
É isso que acontece. Não,
e outra, nego milita em causa própria, né, cara? Porque eles sempre estão lutando por isso, para que, por exemplo, o pedófilo ele quer de fato fazer as pessoas acreditarem que existe de fato uma sexualização infantil. Tanto que aquele vagabundo do Luiz Motti chegou a falar várias vezes aquela parada de não, veja bem, você tem que masturbar teu filho e tal, isso aqui, as crianças têm sexualidade sim.
Ah, mano, o Luiz Motti tem que já passou da hora de dar uma madeirada naquela cara dele.
Sim, então é foda, cara. Então, quando você tem essa parada bizarra de nego tá militando por causa própria, eles não vão ouvir a razão. Eles simplesmente vão fazer aquilo que é interessante pra eles pelo simples fato de que nego tá militando por causa própria. Ele está atrás dos benefícios que virão, que virão como consequência quando ele conseguir incutir o pensamento dele no imaginário popular, entendeu? Ou seja, quando alguém convencer os outros de que sexualização infantil é uma parada de boa, aí daqui a pouco vem o cara pra dizer, ó, pedofilia não existe não, a criança ela pode se apaixonar por um adulto de 40 anos, entendeu? E aí você pega o cara que compra a criança com um bonequinho, com um brinquedo, faz a criança acreditar uma parada dessa, porque se nego consegue empurrar disforia de gênero na coitada da criança, eles vão aprender psicologicamente a colocar a criança pra incutir um amor romântico também. Então quando isso acontecer, o cara vai lá e pode abusar de uma menina de 8, 10, 12, 14 anos, de um menino de 8, 10, 14 anos. Utilizando essa base argumentativa, entendeu? E o juiz não vai, como o Brasil é um país positivista e um país bosta, o juiz vai lá e falar, ah, se houve aceitação por parte da criança, então não tem problema, a gente vai reconhecer isso aqui, entendeu? E aí você literalmente chegou no inferno.
É igual a relativização que nego tem aí com um certo cantor famoso daqui do BR que, né, comeu uma garota de 13 anos no seu aniversário de 40. Sim. Aí, essa gente aí, que aponta pra gente que...
Muito veloz esse cantor.
Sim, claro. Que aponta pra gente e fala que o pai de família, o pai de família que acorda 5 horas da manhã pra trabalhar um estuprador em potencial, sim, quando é confrontado com esse caso, vira, não, mas veja bem, foi consentido. Não, mas veja não, bem, porque hoje em dia...
Ela queria.
É, sim, ela queria. Não, então tá tudo certo.
Inclusive, pra fomentar o ela queria, que eles estão colocando criança pra escutar funk, que tem escola ensinando criança a sentar no colo do amiguinho de menina de 10, 11 anos na gincana da escola. É pra fazer com que as crianças, de fato, a menina teve uma conjunção carnal com um cara ali, uma menina de 13 anos, quando o pai dela vai lá entrar com um processo, uma coisa pra ver o que é... Sabe, vamos resolver esse negócio aqui, vamos tentar chegar num consenso e prender esse vagabundo aqui. Aí o juiz vai dizer, não, mas veja só, ela tem várias fotos aqui em baile funk, com roupa curta, então ela já é sexualizada, entendeu? É basicamente pra impedir que os vagabundos sejam punidos. Que pessoas possam fazer o que der na telha deles sem que sejam punidos. E as forias de gênero é exatamente isso. É negro transformar a criança em homossexual, depois incutir sexualidade nela pra poder abusar, pra poder traumatizar essa criança, pra poder transformar essa criança em massa de manobra. Hoje vira merenda, amanhã vira massa de manobra.
É, igual uma certa blogueira feminista aí, que, né, que defende com unhas e dentes o abusador Roman Polanski.
Puta, né, que pariu.
É, o cara, ele tem uma porrada de processo nas costas.
E que tem um processo em cima do marido dela, que a gente não vai falar nome pra não tomar processo também.
É, pois é.
Que o marido dela tá recebendo umas acusações aí de... Porque ele trabalha
trabalhava num colégio e parece que rolou umas acusações de pedofilia aí que foram abafadas, entendeu?
Exatamente,
mano. Agora, se é verdade, eu não sei. Né?
Mas, vamos aqui, geralmente, toda vez que... Vamos ser bem sinceros. Toda vez que essa parada parte de pessoas que... Ah, porque quer prejudicar o esquerdista. Não. Às vezes... Cara, pouquíssimas vezes, tirando o Loen e mais outros dois ou três caras que eu considero muito, nego realmente se dispõe a inventar uma mentira sobre a esquerda. Geralmente eles pegam de fato o que existe, só que não foi julgado ou foi abafado judicialmente ou nem virou caso de polícia, mas foi documentado, foi de fato constatado. E eles colocam, aqueles militantes esquerdistas lá que apareceram num vídeo há um tempo atrás falando que se resolvia as paradas na ponta do fuzil com pessoas que pensavam diferente deles. Eles não viraram caso de polícia, mas se você fala que esse pessoal é violento e genocida e tem pensamento homicida e genocida, eles vão falar, não, você é um mentiroso, Kodjak, você espalha mentiras, você é um filho da puta... embusteiro, entendeu?
Ah, e essa mesma blogueira...
Quando tá constatado, o maluco falou, tem que resolver na ponta do fuzil. E a galera bateu o palmo e concordou.
Ah, e essa mesma blogueira feminista aí já levou o processo nas costas por justamente acusação falsa. E é uma coisa que ela faz isso sempre. É o modus operandi dela.
Pois é.
Ela, Ela colocou o Robson Otto Aguiar, né? Uhum. Na mesma conta dos malucos lá do falso blog do Silvio que tinha a ver com pedofilia.
A parada, aí, Rodrigo, eu vou falar pra você. A complicação da coisa é que o cidadão comum, ele tem uma trava moral pra inventar mentira. E o revolucionário já tá no decano de Lenin. Minta, meu irmão. Se é pra atingir seu objetivo...
Mentira é uma arma que todo revolucionário deve fazer parte.
Exatamente, mano. Então você, como revolucionário... tem que entender que a mentira ela não tem o peso social que ela tem para uma pessoa normal. Você deve se acostumar a mentir e utilizar isso como uma arma maravilhosa para que você...
O Lenin dizia que, né, que a mentira é uma arma que todo revolucionário deve se Sim. aproveitar. Né?
Então... E aquela clássica frase, meu irmão, acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é.
Sim, sim. Aí, voltando aqui, ela falou que o Robson Otto... Tava metido com um negócio de chan, de pedofilia.
Já quer dizer, tá metido com um negócio de Chubbits, opa? Que é isso? Tá falando de
Não, mim? Não, eu ia falar de chan, mas enfim. Aí tava metido com um negócio de pedofilia, o Robson Otto processou ela e ela ficou com o rabo entre as pernas. Detalhe, a mulher professora de faculdade, ganha, segundo o portal da Transparência, ela ganha 16 mil líquido, puta, 16 mil bruto. Tirando aí os negócios de imposto de renda... Tirando
imposto, dá uns 11 mil.
Dá uns 11 mil. Ela teve a cara de pau de pedir para as seguidoras dela que custeassem a passagem dela. Uhum. Aí acontece. Depois que ela tomou aquela enquadrada de 4 da justiça, ela teve que fazer uma... Ela teve que colocar no blog dela uma nota escrita pelo próprio Robson Otto, que processou ela. Né? E claro, se vocês forem no comentar no blog da blogueira, ela só aprova os comentários que concordam com ela, pra você ver o tipinho que ela é. Sim, claro. Um exemplo de democracia. Então o que aconteceu? Essa dita blogueira aí, ela defende com unhas e dentes o senhor Roman Polanski, que por sua vez tem diversas acusações de pedofilia e abuso infantil.
Se ele pisa nos Estados Unidos, ele é preso.
Não, ele tá banido do país, ele não pode pisar lá. Ele não pode nem voltar lá. Porque isso foi um acordo com o governo. Porque, ó, o crime de abuso infantil foi o mais leve que negociaram pra ele. Porque parece que ele é acusado de dopar criança, o caralho, uma parada assim. Pelo que eu andei levantando do Polanski, parece que foi isso. Ele tem uma porrada de acusação nas costas. Aí, a mais leve que ele conseguiu negociar é tipo, ó. Você assume que você tentou abusar de criança e não sei o quê. Aí, o que que acontece? A blogueira virou e falou: ah, não, mas hoje em dia ela concorda com ele como se só anulasse o crime em si.
Exato, né? Exato, mano.
Então, não. Hoje em dia, não. O negócio é coisa do passado. Hoje em dia ela apoia ele, então o crime não existiu.
Putz.
Agora vai você. Por exemplo, eu com 32 anos. Eu, se eu dar um zorar numa mina de 16, você chama de pedófilo. Porra.
Por isso você tem que dar mudar, não pode dar orar, porra.
Se eu der um zorado na 96, gente como ela vai vir pra mim e falar que eu sou um abusador infantil, um abusador, um estuprador em potencial. Enquanto ela fala que
o que importa pra esse pessoal é pegar o trabalhador comum e ferrar, porque a alta casta pode fazer o que bem entender.
Sim, porque enquanto ela me acusa de abusador, estuprador em potencial, né? Ela chega no blog dela e fala que se não fosse o Polanski, ela não teria uma atitude tão conivente, porque daí ela parte do pressuposto que é o seguinte: o Roman Polanski pode abusar de criança porque ele é um gênio do cinema. Não. Porra!
Puta que pariu.
Então você veja que arrombada, filha da puta, essa gorda manteigada desgraçada.
Foda, velho.
É foda, mano. Que pensamento de filha da puta.
Inclusive, provavelmente esse podcast vai chegar na boba Arakorovitch e ela vai falar. Ela vai soltar uma frase de hoje aí, velho. Vai soltar um ziare aí.
Mas enfim. Fala no cu dela, coisa que ela não vê.
Enfim, vamos lá. O que eu queria falar agora, já que a gente falou do caso do rapazinho lá, que ele se sentiu que, de fato, a disforia de gênero acabou. Ele, o corpo dele... Aliás, o corpo não, o cérebro dele naturalmente ele chegou à conclusão de que, cara, ele era um homem mesmo, ele teve como voltar. Parece que ele não fez a cirurgia de fato, né? Foi isso.
Sim.
Pois é.
Ele teve como voltar, porque agora ele tá tomando
Mas
tipo,
existia
o bloqueador
projeto de
de.
lei do seu Jean Willis, e agora não é. Cara, primeira coisa, por que Jean Willis ligou 34 vezes pro telefone de Adélio Bispo no dia em que esse menino voltou a ser homem? Essa criança da Austrália. Por quê? Responde, Loen, responde. O mundo tem que saber. Loen, responde essas questões, Loen. Mas, cara, beleza. O que aconteceu nesse projeto de lei aí do Jean Willis é que ele queria passar para 14 anos. Ou seja, para que o moleque que ainda tá no ápice da disforia de gênero, ele não tenha como passar pelo período em que ele vai repensar se é isso que ele quer mesmo para a vida dele, fazer a cirurgia pelo SUS. Nego queria fazer o brasileiro, o chão de fábrica,
Pago com
o
imposto de nego que
senhorzinho
não
que
quer
paga
isso.
imposto caro pra caralho na feira de mês dele, custear silicone de trava, custear remoção de pirocóptero, custear remoção de costela. Por que o pedreiro Bernardo o pedreiro que usa calcinha chamado Bernardo, sei lá, Bernardo Vasconcelos, quer se tornar a Babalu boca de veludo, cara? Custei isso com seu próprio dinheiro, filho. Não coloque o cidadão pobre que já é super sobrecarregado de imposto a pagar
E
essas paradas.
detalhe, em cima disso daí, o Jean Willis estava propondo que isso daí deveria ser feito sem o
Sem o
consentimento dos
consentimento dos
pais.
pais, velho. Puta merda, é verdade. Cara, é verdade, velho. É verdade. Putz,
Porque
é isso que me deixa puto, porque pra essa
ia
galera,
acontecer o
os
seguinte.
pais são
Ah, porque.
retrógrados, eles não iam deixar.
É porque ia acontecer o seguinte. Ah, eu quero mudar de sexo. Se meu pai não disser, você veja que é tudo mancomunado. Eles estavam querendo
Sim.
aprovar a lei da homofobia, correto?
Porque
Aí o moleque vai lá e quer mudar de
qual pai
sexo.
que vai querer de fato? Não. Minha filha que vai. Minha filha vai fazer uma cirurgia. A Gretchen, né? Porra, minha. Inclusive que a Gretchen era homofóbica pra caralho. Que ela. Saiu notícia até que ela tentou exorcizar a Tammy Gretchen quando ela queria virar um cara. Não sei se você tá lembrado disso aí.
Sim, hoje em
E
dia
hoje em
ela
dia
é.
ela é
E
a
hoje em
fada
dia ela
sensata
vira
da
turma da
esquerda, entendeu?
Lacrolândia.
Ou seja, ela continua com os princípios dela, mas em nome. Cara, não sei se você sabe, graças aos memes, a Gretchen voltou a receber pra ir pra evento. Tem evento LGBT que nego paga 10, 15 conto pra Gretchen ir lá tirar foto com a vereadora azada, velho. Pelo amor de Deus, mano.
Sim. Aí, assim, então é aquela parada. É tudo pensado. Eles queriam legalizar. Criminalizar a homofobia, aí acontece, em cima desse projeto, o moleque chega, ah, pai, hoje eu quero ser a Babalu Boquete de Seda. Ah, meu filho, você não vai. Aí o que acontece? O moleque vai na delegacia, reclama que foi vítima de homofobia e vai lá e prende. É isso que ia acontecer, pô. É
Prender
tudo
o próprio pai,
mancomunado,
assim,
só você ligar
cara,
os
se
pontos, né?
você entregar, assim, entregar o destino das pessoas com relação à cadeia na mão de adolescente, é pedir pro mundo e pro caralho, porque o adolescente realmente tem na cabeça dele que os pais deles o odeiam porque ele não deixou ele ir pra festinha de vagabundo fumar narguile. Ah, você me odeia, você não quer que eu me divirta. Os meninos vão ficar dando cu e fumando narguile lá, pai. Por que você não deixa eu ir? Porque lá vai ter maconha, seu mongoloide.
Rapaz, eu vi isso daí semana passada.
Porra,
Eu
conta
vi
aí,
isso daí
mano.
semana. Eu vi isso daí semana. Estava eu no aniversário. Aí o que acontece? A dona da casa lá
Narguine.
tinha um moleque lá que. É um moleque até. É meio tortinho, mas ele é da gente boa, sabe? Aí o que acontece? Ele tava querendo ir na tal festinha aí. Só que o que acontece? O moleque, quando ele bebe, ele perde a linha. Segundo ela me contou. O moleque perde a linha, tava querendo, não, porque não sei o quê, ah, meu Deus, ah, eu odeio minha mãe, não sei o que lá. Isso aqui é uma coisa de jovem,
Sim.
né? Ah, meu Deus, eu odeio minha mãe, ela não
Minha mãe
deixa eu ir na festinha.
me sustenta, me faz tudo, mas porque ela não me deixa colocar maconha na boca, nossa, eu odeio ela.
Não é nem questão de droga, é questão que ele queria ir na festa, só que o moleque é metido a Mariano Peito de Ferro, tá ligado? Ele bebe, ele se acha o Superman. Aí, coisa de jovem. Aí, não, acabou que acabaram deixando ele ir e tal, né, por alguns outros motivos, né? Aí, sei que o começo foi isso daí, tá? O moleque chegou, não, porque eu odeio minha mãe, eu não estava deixando ele na festa, e que não sei o que lá, meus amigos vão estar, não sei o que lá, tudo aquela coisa de jovem.
Sim.
toda aquela desgraça chamada jovem, né? Como pensamento de jovem é, né? Você sabe como é que é, né?
Sim, jovem tem que acabar, cara.
Sim, 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 sim. Eu defendo, pessoalmente, campo de concentração pro jovem. E se rolar um pelotão de fuzilamento, não precisa nem me pagar. Eu me voluntario pra fazer parte do pelotão.
Eu compro a bala. Eu ainda compro as minhas balas.
Eu compro a bala com o que eu recebo do Apoia-se. O quê? O Estado, pra mim, se o Estado colocar isso, vai ter custo zero, mano. Porque o que tem de nego que quer acabar com jovem, parceiro, não tá no gibi,
caralho,
mesmo.
Realmente, velho. O velho da van vai doar uma osmosina gun, vai doar um...
O velho da van vai adorar essa iniciativa aí. Já pensou, mano?
É,
o pelotão de fuzilamento de jovens tem oferecimento do velho da van?
O Mussolini era careca, né?
Mussolini era.
Então pronto, já temos o segundo.
Sim, 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 sim. Mas o que dizia, fora essas viagens de jovem?
Então, o que eu tava dizendo era o seguinte, esse guri, ele não teve a mesma sorte do caso do Dr. Money, né? Que é o livro, aliás, é um livro ou um artigo, Dr. Money
e o Mundo que Perdeu.
É um documentário. Eu queria falar um pouco sobre isso, por quê? Porque o caso do menino Juan foi exatamente uma parada que é baseada nessa ideia do Dr. Money. Porque eu não sei se vocês sabem, mas para nós da direita, que só saiu esse documentário, o Dr. Money é um monstro. Ele é um cara que pegou um cara que infelizmente sofreu um acidente quando era criança e tentou transformar esse cara num vereador. Entendeu? Mas, para a esquerda, o Dr. Money, ele publicou esse artigo aí com pseudônimos, né? Pra não falar o nome dos guris pô, a família, e ele mentiu na parada. Ele falou que o caso foi um sucesso, que o cara hoje era uma mulher, que era casada, que ele tinha filho adotado e que ele tinha o arquétipo comportamental feminino. Ele vendeu essa história. Então, quem não garante que aquelas filhas da puta lá que mataram o coitado do filho da outra lá, que mataram o coitado do menino Juan, quem não garante que elas se basearam num artigo ou numa história, porque uma delas era do MST, sei lá, dessas porcarias... não, desculpa, MST não, do PSTU, uma merda assim. E a outra era, sei lá, fazia história numa faculdade. Ou seja, elas tiveram contato com essas teorias queer, com essas porcarias de gênero. Pode ser que em algum momento alguém tenha passado um link de um site ou mostrado um livro pra elas com a história a história fake do Dr. Money falando que deu certo. Que ao menino ser criado de fato como uma menina e tal e não sei o quê, ele, de fato, foi aplicado como uma mulher. E tanto que houve uma semelhança, e aí, quando eu tenho que falar da história do Money, eu vou apontar isso, mas houve a mesma tentativa de fazer a criança pegar o arquétipo de gênero que o psicólogo, ou no caso as mães lá, desejavam, fazendo essa criança ter relações, mesmo criança, com 3, 4, 5 anos, com a irmã, na qual as duas imitavam Léo.
É o irmão, é um irmão.
Não.
Eles eram gêmeos. Não,
tô falando do caso do Juan.
Ah, sim, sim, do Juan.
Então, que elas colocavam o menino pra ter relações com a outra como se fossem duas lésbicas, entendeu? Pra que condicionasse ele, de fato, a se comportar como uma mulher. Então, é exatamente a mesma coisa que foi feita no caso do Dr. Money. E aí eu vou deixar o Altente contar a história, porque como ele estudou pra fazer o vídeo de hoje, tá um pouco mais fresco na cabeça dele. Vai lá, filho.
Bom, o caso dos irmãos Reimer, muita coisa eu já sabia, tá? Porque eu li muito tempo, eu li por muito tempo sobre esse caso, então eu sei de grande parte dos detalhes de cabeça, então algumas coisas eu não vou lembrar, tá? Então eu fiz a mesma coisa no vídeo, tá? Foi o que eu sei de cabeça. Então, lá no Canadá nasceram dois irmãos gêmeos, né? Que eram então Bruce e Brian, né? Então, o que acontece? Um deles, que era o Bruce, ele sofria com um problema de fimose. Então, ele foi levado para fazer o procedimento, para tirar a fimose.
Eu sinto sua dor, cara. Eu sinto sua dor.
Só que o equipamento de fimose acabou dando defeito e chamuscou o piruzinho da criança e teve que amputar, porque necrosou.
Eu sinto a sua dor, cara. De novo, eu sinto a sua dor.
Aí teve que. Aí necrosou. Aí o que acontece? O Dr. Money, na época, ele soube do caso de uma criança que teve o pênis amputado e ele queria botar e provar pra comunidade científica aquela merda de teoria de gênero que funciona e que é mil maravilhas. Aí o que aconteceu? O Dr. Money, após saber desse caso, ele procurou a família e propôs, ó, eu tenho aqui uma ideia maravilhosa, visionária, uma ideia que supimpa de que o seu filho, eu tenho a cura para o seu filho vai virar uma mulher.
Por que você falou isso parecendo um roceiro, velho?
Como assim, cara?
Você falou parecendo um roceiro, seu filho pode se tornar a mulher, Clicktime.
Que merda, velho.
O roceiro voltou, inclusive, né?
Eu botei lá, eu mostrei lá, o Fábio que me mostrou.
Temos que chamar ele pra fazer uma live, cara.
Sim.
Porra,
sim,
ô, Roceiro, se baixo. Você estiver escutando isso aí, cara, a gente quer fazer uma live com você pra escutar a sua versão da história.
Sim, claro. Então, deixa eu continuar aqui. Dr. Money chegou e falou, ó, eu tenho aqui um experimento visionário aqui, né? Que vai fazer seu filho. Vai fazer seu filho. Os problemas de seu filho acabaram. Né? Seu filho vai se tornar uma mulher. Já que ele não tem peru, então vamos fazer com que ele se sinta uma mulher, já que ele não tem. Aí acontece, a família começou as sessões com o Dr. Money, E então começou o inferno. Cara, falaram que é tipo assim,
o menino chorava,
o relato era aterrador, mano.
Roupinha de menina que botava nele.
Sim, não, na verdade a biologia batia mais forte, né? Aí colocaram, passaram a chamar o Bruce de Brenda, aí já tava na idade escolar, ele sofria bullying porque ele tinha cara de menino, tinha um arquétipo de menino, vestido de menina, né? E quando colocavam roupa de menina nele, ele rasgava, ou seja, era a biologia batendo forte.
Exatamente,
ali.
Exatamente, porque o cara
que eles tentavam ignorar. Que eles tentaram ignorar o tempo todo, né? E uma das sessões do Dr. Money, que parece que foi a mais traumática, foi a que o Dr. Money falou pros irmãos simularem cenas de sexo, sacou?
Sim, então, que foi o que aconteceu com o menino Juan. Ele colocava o irmão que não teve o acidente pra representar o homem e o coitado do Bruce pra representar a mulher, entendeu? E, cara, isso, mais uma vez, isso é sexualização infantil. Isso traumatizou o cara a um ponto em que ele não aguentou. Assim, basicamente, tanto ele quanto o irmão ficaram em depressão severa. O coitado do cara se matou. Ele tentou refazer uma cirurgia pra se tornar homem de novo. Nem que seja pra ter o pênis lá, aquele de pele. Mas, enfim, o cara não aguentou. O Dr. Money, junto com a experiência macabra dele, destruiu a vida de uma porrada de gente, porque ele ainda publicou um livro que provavelmente hoje é aceito academicamente como um manual de fato pra você redesignar forçadamente o gênero de uma criança, mano.
Sim. Inclusive, né, o irmão do David se sentiu responsável pela morte dele, sim, e ele se matou por isso.
Exatamente, mano. Então morreu os dois. Os pais entraram em depressão. Os dois caras morreram, tá ligado? Puta que pariu, mano.
Não, sem contar que tava próximo de fazer a cirurgia de transição de sexo, a família largou o tratamento. E aí o Dr. Money começou a falar, o Dr. Money começou a espalhar como se tivesse sido um sucesso, quando na verdade foi
o que eu falei pra você, ele mentiu, espalhou que era um sucesso, e provavelmente essa porcaria chegou nos ouvidos daquelas duas malucas, e elas resolveram fazer isso com a coitada da criança.
Aí, com o passar dos anos, ele casou, ele teve uma vida, só que ele parece que ele se separou por conta de depressão, e o caralho.
Pô, a vida do cara tá toda acabada.
Sim, ele casou de novo, aí ele passou a se chamar David, ele se casou com uma mulher que parece que tinha uns dois filhos, ele não podia ter filho, né, por motivos óbvios.
Mesmo assim, eu ainda não assumiria boneco dos outros, mas tudo bem.
Aí ele acabou separando por conta da depressão e ele pegou, em 2005, ele se matou com um tiro na boca com 40 anos.
Putz, velho.
38 a 40 anos. Aí o irmão se matou depois porque ele se sentiu responsável pela morte dele.
Por culpa, né, mano?
Por culpa, sim. E o Dr. Money ecoou nos quatro ventos que o experimento foi um sucesso, quando na verdade foi a parada mais bizarra que se tem notícia.
Porra, destruiu uma família inteira, cara.
Ele destruiu uma família inteira, pô. Foi igual aconteceu com um off-topic aqui, igual aconteceu com o caso do Mário Cozel Filho. Foi o mesmo efeito dominó, a família do Mário Cozel Filho.
Conta a história aí.
Pra quem não sabe, né, o Mário Cozel Filho foi um soldado que serviu no QG do 2º Exército no tempo do regime militar. E parece que, não sei se foi a Dilma que fez parte, não me lembro se foi a Dilma que fez parte, tá lá no livro do Ustra. Eu não me recordo mesmo. Mas aí o que acontece? Jogaram um carro bomba no QG do Segundo Exército. Aí o que aconteceu? O Mário Cozel Filho, ele tava de serviço de guarda na época, e ele viu o carro chegar próximo da guarita dele. Então ele foi lá ver. Nisso que ele foi lá ver, o carro explodiu. O carro explodiu. Aí o que aconteceu? A família toda entrou em depressão. Os pais. Todo mundo na família morreu de depressão. Putz. Todo mundo. Todo mundo. Eles receberam lá uma. Aquela porra de indenização póstuma lá, porque sim, ele morreu no cumprimento do dever e tal. Aí então eles recebem uma pensão lá de terceiro sargento.
Não, mas cara, isso não conforta de verdade.
Não, não conforta, cara. Não conforta. Aí o que os arrombados responsáveis pelo ataque falaram na comissão da verdade? Olha só o que eles falaram. Ah, não, porque tava escrito lá, perigo se afasta explosivo. Cara, quer dizer, como é que você vai fazer um ataque terrorista? Sim, tava dentro, eles disseram isso, eles falaram isso. Não, porque... colocaram a culpa assim, no maluco.
Não, beleza. A gente vai explodir um carro pra não matar ninguém. Pra quê? É um ataque terrorista ou é um ataque pra um otorrinolaringologista? Pra ensurdecer as pessoas? É lógico que os caras vão querer matar a gente, porra.
Eles colocaram lá, se afaste, explosivo. Disseram eles, né? Eles alegaram, porra, isso. Bem dizer, estão falando que a culpa dele ter morrido foi dele porque ele chegou perto.
Canhoto, nem escrever sabe, porra.
Foi isso que aconteceu. Então, a família dele toda entrou em depressão. O irmão, parece que ele morreu de depressão. E, mano, foi uma parada bizarra, cara. Se vocês quiserem saber mais sobre, leiam o livro do Ustra, Verdade Sufocada, que tem a história completa do que aconteceu com o Mário Cozel Filho.
Foda, cara.
Isso
foda.
Aí eu tô contando por alto o que eu me lembro do livro. Tá, então, voltando ao escopo aqui, essa parada do Dr. Mone, cara, foi o mesmo efeito dominó. Só que ele ainda saiu cantando vitória, dizendo que não, a experiência foi um sucesso.
Assim como a esquerda saiu cantando vitória, que o cara morreu de bobo.
Sim, e que a culpa foi dele, porque ele se afastou, porque ele chegou perto do explosivo. Ah, ele morreu porque chegou perto, então, se ele estivesse longe, não tem coisa.
Imagina quantas outras crianças tiveram suas vidas destruídas por pessoas que se inspiraram na história do Dr. Money e resolveram fazer isso. Porque assim, na Tailândia, essa parada, e agora que a gente tá falando de disforia de gênero, de ONU e tal... A ONU, por exemplo, eles batem palma pra isso. Existe uma agenda pra ensinar as crianças sobre sexologia, mas com aquele material bonitinho pornográfico, que inclusive trata de sexo gay, pra fazer com que se desenvolva também nas crianças que têm uma propensão maior a disforia de gênero. Tanto que os casos de disforia de gênero aumentaram absurdamente de uns anos pra cá. Por conta dessa exposição a esse tipo de material e a sexualização precoce das crianças, entendeu? Então a própria ONU tem essa parada de, não, temos que ensinar as crianças a se educar sexualmente. Eu vou contar um caso bem interessante pra vocês. Estados Unidos, nos anos 60, quando aconteceu aquele boom de hippie, teve um índice gigantesco de gravidez na adolescência, né? Mulher engravidando pra virar mãe solteira. Engravidando do Sunshine, que anda numa Kombi e visitou a cidade no dia 13 de julho e foda-se, nunca mais viu. Foi o que eles fizeram, eles começaram a ensinar nas escolas educação sexual para meninos e meninas de 12, 13, 14 anos. Aí, 10 anos depois, na década de 70, o que acontece? As meninas começam a ter filho mais cedo e mais filhos. Aí os caras, então vamos começar a ensinar a educação sexual mais cedo. Aí começaram a ensinar nas crianças de 11, 12, sei lá, era de 15, 16, depois foi pra 14, 13. Aí nos anos 70, de 11 anos, e começou a aparecer a menina de 12 anos grávida. Pra que até, sei lá, nos anos 80 o pessoal entendesse que expor sexualização pra criança, porque o jovem é merda e curioso, vai fazer com que ele procure essa porra. Então, o jovem ele tem que ter um contato afastado e tem que ensinar o jovem que ele tem que ser casto até que ele tenha idade e responsabilidade pra conseguir fazer a parada dele e poder assumir se der ruim, se der um boneco. Então, não era pra se ensinar educação sexual nas escolas. Os pais têm que falar com isso, com um misticismo e uma coisa que o adolescente nem compreende, é que é pra ele nem querer fazer. Porque essa merda... Que é inclusive batida de palma pela ONU, que a gente já explicou, porque eles estão militando em causa própria, pra nego virar merenda de pedófilo com 12, 13 anos, essa porra tá destruindo família. É porque graças a um número gigante de gravidez indesejada e fora do casamento que você tem hoje, que eles utilizam para fomentar as agendas que eles têm também, que é o aborto. E fala, nossa, tem um monte de menina de 12, 13, 14 anos engravidando aí, vamos ter que abortar essas crianças, né? Porque, pô, essas meninas vão ser mães com 12 anos. Pô, não soube sentar na caceta, agora não quer criar criança. Só que a ONU vai e utiliza-se dessa sexualização, da disforia de gênero, da hipersexualização das crianças, através das campanhas que eles mesmos vêm fazendo há anos e anos e anos, para depois militar por causas mais nefastas ainda, que é a questão do aborto, que no Canadá já está sendo discutida a questão do aborto tardio, que é para a mãe decidir se a criança não vai nem para adoção.
Aborto pós-parto.
Ela manda literalmente matar a criança, como um algoz. Ah, não, não gostei da criança, não. Nasceu mais moreninho do que eu queria. Manda matar. Que loucura, velho! Cadê a humanidade? Cadê os seres humanos, filha da puta?
Você vai esperar o quê numa nação cujo tem Justin Trudeau como líder?
Não, é foda, cara. Enfim. gente, a gente vai terminando o podcast aqui, tá? É, eu queria agradecer a todo mundo que ficou. É, procura lá no Twitter o Twitêntico, procura o Autêntico Produções 1 e 2 e o Autêntico na Twitch, para que a gente possa interagir um pouquinho. Eu vou finalizar aqui o podcast, mas para você que escuta isso aqui no Spotify, você pode vir assistir com a gente, porque a gente vai continuar falando por mais um tempinho. A gente vai chamar o Fepen, vai chamar a galera para trocar uma ideia, assistir um anime, escutar uma música, fazer um react. Não saiam daí! Você que tá escutando pelo Spotify, você se fudeu, porque você vai perder conteúdo que você não tem acesso no podcast. Mas você pode ter acesso seguindo a twitch.tv/codehack para acompanhar as lives marotas que a gente faz aqui. Então é isso aí, eu sou o Codehack, esse é o meu convidado, porque hoje não teve galera.
E pera até... aí.
Ah, fala aí.
Ah, tem um agradecimento para fazer aqui, inclusive... Falei. Inclusive, tá... É, tem um conhecido meu aí que quer trocar ideia contigo aí. Inclusive é o dono da é o marido da Índia capitalista lá do Twitter.
Caralho,
lá.
Mano, mas você fala isso em off, pô.
Não. Ele falou, ele me pediu.
Cara, Codecast é o. Ele pediu pra cobrar ao vivo, que é pra não me esquivar, né? Codecast é o podcast mais organizado do Brasil.
Aí ele quer trocar ideia contigo aí, né?
Meu
agradecimento. Não. Ah, não. Mal que é bom mesmo. Que é sinistro.
Eu não como a mulher de ninguém, já quero deixar claro aqui.
Não, rapaz, não tem isso não, rapaz. Não, porque o cara ele é gente boa mesmo.
Eu só ando com você.
Ele me ensinou coisa pra caralho, mano. De lance de retórica, o caralho, introdução à metodologia. Ele me ensinou coisa pra caralho. Né? Então, assim, ele quer trocar ideia contigo. Eu vou te passar o contato dele aí na
Apple. Então, galera, a gente vai finalizando aqui. Não saiam daí que a gente tem conteúdo extra no podcast, na twitch.tv/codehack. Ok?